show está no ar.
Agora 6:22. Obrigado, Senhor, por essa sexta-feira maravilhosa.
Obrigado, Jesus.
Mais um dia que nasce para a gente que levanta da cama e, graças a Deus, se levanta para trabalhar. São duas as bênçãos desse momento difícil que passamos.
Verdade.
Saúde e trabalho, e temos os dois graças a Ti, Senhor. Por isso, viemos, sobretudo em nome daqueles que não têm essas duas dádivas. Trabalho e saúde, que são a estrutura de que precisamos para começar uma vida maravilhosa, se até agora não o tivemos. Porque saúde e trabalho são duas coisas excepcionais em qualquer situação, mas ainda mais nesse período. Por isso é que pedimos, Senhor, em nome sobretudo de nossos amigos e irmãos que não estão em situação tão maravilhosa a ponto de comemorar essas duas dádivas.
Clamamos a Ti, Pai.
Que todos aqueles que estão nos hospitais ou em quarentena, em casa, por conta desse mal que aflige o mundo, e de todos aqueles que também, às vezes até com saúde, mas sem trabalho, tenham uma notícia boa hoje e consigam uma ocupação que lhes permita viver com dignidade. Abençoe, Senhor, todos aqueles que confiam em Ti e que nesse instante elevam seu espírito ao Todo-Poderoso, aquele que tudo pode, tudo sabe, porque Tu, Senhor, é nosso sustentáculo.
Viemos, Pai.
E é por isso que todos os dias, pastor, viemos à presença do Pai pedir em nome de toda a humanidade a mão poderosa do Senhor, que todos possamos sentir, mesmo aqueles que não estão numa fase muito boa de vida,
Espírito
o
Santo.
Teu poder a nos erguer do chão, Senhor. Intercede, repito, em nome dos doentes, desempregados, daqueles que além de trabalho e de saúde, também às vezes não têm a compreensão com aqueles que amam em suas famílias. E é tão triste as pessoas conviverem, às vezes debaixo do mesmo teto, e terem a sensação de que estão sozinhas.
Ai, mas o teu refrigério.
E é uma solidão que muitos experimentam, né? Tem pessoas a seu lado, mas a sensação é de solidão. Nosso espírito está cheio de fé, nesse instante, esperando pela tua mão amiga e protetora.
Em nome de Jesus.
Até porque está escrito: o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã. E é à espera desta manhã que acordamos, esperando que esta sexta-feira seja maravilhosa. Tu, o Todo-Poderoso, está conosco, disso não temos dúvida. Hoje e por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Faz desta sexta-feira o melhor dia da nossa vida, Senhor. O marco da nossa vitória. Bom dia para você do signo de Áries. Ariano, o sucesso agora depende basicamente de autodomínio. Coisas como teimosia devem ser banidas da tua conduta, viu? É, no romance assumo o fato de que tua felicidade não é responsabilidade dos outros, mas sim tua, né? A Coré Grenar, número 37, horas 6 da tarde. Bom dia para você de Touro. Taurino, taurina, procure não ir contra a correnteza. É, perceba quando não está valendo a pena o esforço e saiba mudar de itinerário, né, de estratégia. Às vezes é necessário. No romance mesmo, raciocínio. Descarte aquilo que só gera insegurança ou insatisfação. A Coreia Amarela, número 64, hora 11:30 da manhã. Bom dia para você do signo de Gêmeos. Geminiano, a paz interior será fundamental agora para teu sucesso pessoal e inclusive profissional. Você de vez em quando deixa de realizar uma coisa unicamente por falta de organização mental, né? Vai no improviso, e nem sempre o improviso é a resposta. No amor, controle o orgulho e a desconfiança exagerada. A Coré Verde, número 52, hora 9:30 da manhã. Daqui a pouco você faz a tua, Capitão.
Tá bom.
Bom dia pra você do signo de Câncer. Olha, Câncer, não se imponha tantos limites, né? Que é coisa que você às vezes faz, né? Se impor limites. Não há necessidade de criar mais dificuldades para si mesmo, já aquelas que existem, né? A vida coloca. Começar a lutar com mais energia por aquilo que você quer, este é que é o grande desafio, porque quanto mais disposição você coloca, mais perto do que quer você chega. No romance, evite demonstrar dependência ou sentir pena de si mesmo. Tem que mostrar gostar de si para as coisas boas começarem a acontecer na tua vida. Coré Marrom, número 23, hora 4 da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, Leonina, o mais sensato agora vai ser canalizar a tua energia, viu, Leão? Na execução de obras úteis que te façam aproximar-se dos teus ideais de felicidade, né? Nas relações amorosas, assim, de um modo geral, não se deixe fragilizar por uma pessoa ou situação. Faça prevalecer sempre a tua personalidade forte, teu charme e teu carisma, Leão. Coré Violeta, número 05, hora 10 da manhã. Bom dia para você de Virgem. Virgem, será importante nessa fase você saber tolerar dificuldades que talvez estejam impedindo a realização plena de algum projeto teu. Coisas muito fáceis, a gente acaba não dando muito valor, né? E você não deve perder o ânimo porque apareceu ali um empecilho qualquer. Você passa por cima, você tem capacidade para isso. No romance, procure mostrar-se parceiro, em vez de ficar cobrando o tempo todo. Viu, Virgem? Coré Bege, número 69, horas 7:30 da noite. Alô, você de Libra. Olha, Libra, todo o teu sucesso agora está na dependência de um equilíbrio entre firmeza e bom senso. Isso significa o quê? Que você nem deve querer ganhar coisas na marra, mas também não deve ser molengão, né? Deixando coisas que são tuas escaparem. No romance Libra, seja coerente. Se se deixar levar pelo superficial, não espere resultado consistente. Se quer uma coisa que vale a pena, né? Não pare, não fique aí se contentando com o passatempo. Coré Laranja, número 05, hora 3 da tarde. Bom dia, Escorpião. Escorpião, deixar-se afetar o mínimo possível com a opinião ou com a atitude das pessoas será o segredo das suas vitórias a partir desse modelo, viu? No romance, centralize a atenção na felicidade, não dedicando teu interesse a coisas que, na verdade, são secundárias, não tem importância nenhuma. Lembre-se, ser feliz é o que interessa. Acorevinho, número 53, hora 10:30 da manhã. Bom dia para você, Sagitário. Olha, a tua conduta deverá se basear agora na racionalidade e no bom senso. Não jogue por terra chances boas unicamente por não conter a impulsividade, Sagitário. No romance, tome decisões fortes se for preciso, mas não fique alimentando conflito também, né? A Coré Vermelha, número 15, hora 8 da noite. Alô, Capricórnio. Capricórnio, a qualidade dos relacionamentos será um aspecto de fundamental importância agora para o teu sucesso. Apesar de às vezes parecer um tanto fechado, você tem uma capacidade imensa de se relacionar, né? Se impor na categoria. No romance, seja espontâneo e não tranque as sete chaves àquilo que está sentindo. Cor Azul, número 92, hora 2 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Dificuldades ocasionais podem talvez te induzir a tomar atitudes intempestivas e baseadas no impulso. Cuidado com isso. No amor, não tenha medo de lutar por aquilo que representa a tua felicidade, mas lute com bom senso. Coré Bege, número 18, hora 11 da manhã. Bom dia, peixes. Olha, senhor, não se acanhe ao expor tuas ideias. Claro que a gente deve sempre se manifestar de uma forma educada, civilizada, mas com firmeza. No amor, atenção, tenha em mente que a felicidade só se torna concreta quando é baseada na sinceridade de parte a parte, né? Só de um lado não funciona. Coré Grafite, número 52, hora 8:30 da noite. Alô, você do signo de Áries. Ariano, Ariano, escute. O sucesso agora depende basicamente de autodomínio. Coisas como teimosia e intolerância devem ser afastadas do teu temperamento, Ariano. No romance, assuma o fato de que tua felicidade não é responsabilidade dos outros ou do destino, é tua. Facilite o acesso. Coré Grená, número 37, horas 6 da tarde. Alô, Toro, bom dia. Procure não ir contra a correnteza. percebendo quando não está valendo a pena o esforço. E saiba mudar de interesse ou de estratégia, quando necessário. No amor mesmo, raciocínio. Descarte o que só gera insegurança e insatisfação. Cor amarela, número 64, hora 11:30 da manhã. Gêmeos, bom dia. Geminiano, a paz interior será fundamental para o teu sucesso, sobretudo pessoal agora. De vez em quando, você deixa de realizar uma coisa, unicamente por falta de organização, né? Por não saber dar atenção àquilo que realmente tem importância. No romance, controle o orgulho e a desconfiança exagerada. Cor verde, número 52, hora favorável 9 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Câncer, bom dia. Olha, Câncer, não se imponha tantos limites, né? Não há necessidade de você criar mais dificuldades para si mesmo do que aquelas que já existem. Começar a lutar com mais energia, focando aquilo que interessa, é uma grande saída para você conquistar resultados positivos. No romance, evite demonstrar dependência ou sentir pena de si mesmo. É mostrando gostar de si que você reconhece o valor que tem e acaba vencendo as dificuldades. A cor é marrom, número 23, hora 4 da tarde. Alô, Leão. Leonino. Mais sensato agora será canalizar a tua energia na execução de obras úteis que te façam se aproximar do teu ideal de felicidade. Viu? Nas relações de amor, não se deixe fragilizar por uma pessoa ou situação. Faça prevalecer sempre tua personalidade forte, o teu charme e o teu grande carisma, que quando você usa, conquista qualquer pessoa. A cor é violeta, número de sorte, o 05, hora 10 da manhã. Bom dia para você de Virgem. Será importante, Virgem, agora você saber tolerar dificuldades que talvez estejam impedindo a realização completa dos teus projetos de vida. Nas relações de amor, de um modo geral, procure-se mostrar-se parceiro, mais companheiro e menos autoritário. Viu, Virgem? Cor é bege, número 69, hora favorável, 7 da noite. Alô, você de Libra. Olha, Libra, todo o teu sucesso agora está na dependência de um equilíbrio entre firmeza e bom senso. Significa que você não deve querer ganhar as coisas no grito, mas também não deve ser molengão, né? Deixando que te passem a perna. No romance, atenção, seja coerente. Se deixar levar pelo superficial, não espere resultados maravilhosos, né? Quem quer coisa boa, não se contenta com passatempo, Libra. Cor é laranja, número de sorte, 05, hora 3 da tarde. Alô, alô, Escorpião. Olha, deixar-se afetar o mínimo possível com a opinião, com a atitude dos outros, será o segredo da tua vitória a partir de agora. Mesmo que não admita, você se deixa intimidar, fica chateado, porque o fulano fala não sei o quê, mas é que sempre tem boi corneta, Escorpião. Tem que chutar pro alto, para escanteio. No romance, lembre-se, ser feliz é a única coisa que importa. A Corevinho, número 53, hora 10:30 da manhã. Sagitário, tua conduta deverá se basear na racionalidade, bom senso, não jogue por terra, chances boas unicamente por não conter a impulsividade e acabar atravessando o samba, hein? No romance, tome decisões fortes se for preciso, mas não fique alimentando o ranço, o conflito. Cor vermelha, número 15, hora 8 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Capricórnio. Capricórnio, a qualidade dos relacionamentos será um aspecto de fundamental importância agora para o teu sucesso. Apesar de às vezes parecer um tanto fechado, você tem uma capacidade imensa de se relacionar, né? Se impor na categoria. No romance, seja espontâneo e não tranque as sete chaves aquilo que está sentindo. Cor azul, número 92, hora 2 da tarde. Alô, Aquário, bom dia. Dificuldades ocasionais podem talvez te induzir a tomar atitudes intempestivas e baseadas no impulso. Cuidado com isso. No amor, não tenha medo de lutar por aquilo que representa a tua felicidade, mas lute com bom senso. Cor é bege, número 18, hora 11 da manhã. Bom dia, peixes. Olha, senhor, não se acanhe ao expor tuas ideias. Claro que a gente deve sempre se manifestar de uma forma educada, civilizada, mas com firmeza. No amor, atenção, tenha em mente que a felicidade só se torna concreta quando é baseada na sinceridade de parte a parte, né? Só de um lado, não funciona. Coregrafite, número 52, hora 8:30 da noite.
98 FM apresenta Retratos da Vida, com Renato Gaúcho.
Já falamos ontem em forma de notícia, uhum, sobre esse caso triste,
ah,
né?
É horrível.
Comovente, mas muito triste. É, mas muita gente não sabe, até porque foi muito comentado ontem, verdade, muita gente não estava acordado, né? Uhum. Então a gente conta com mais detalhes hoje. Aconteceu faz pouquinho, foi no dia 28 de maio, na sexta-feira. Uhum. E causou grande comoção na sociedade toda. Todo mundo que teve acesso, né? Ficou comovido porque, olha, o nome do menino, que foi chamado de o menino das trufas, uhum, ele é menor de idade e o nome dele verdadeiro não foi, não foi divulgado para preservar, sim, a, sim, identidade. Para quem ainda não conhece a história, vale a pena recordar. O caso aconteceu em Jundiaí, como a Mili ontem noticiou, interior de São Paulo, bairro do Retiro. Era ali que o menino, que agora foi batizado de o menino das trufas,
sim,
depois que ele saía da escola, olha só, ele saía da escola, em vez de brincar, né, ele que cursava o sétimo ano do ensino fundamental, em vez de brincar, ele ia para a avenida e ficava lá vendendo as suas, pensa, mercadorias, que normalmente eram chocolates e trufas. A mãe do menino, uma dona de casa de 31 anos, contou à reportagem, né? O pessoal foi lá fazer reportagem, saber os detalhes, que ele fazia isso todos os dias depois da escola, por volta das 5 horas da tarde. Ela conta que ele tinha o sonho de no futuro se tornar um grande empreendedor.
Olha aí, ó.
Ter o seu próprio negócio. Você imagina um menino de 13 anos já ir com esse tipo de
pensamento?
Essa
consciência, sim, né, Renato?
Maduro.
É pra ver que, olha, coincidência, né? Há pouco a gente falou de uma menina de 13 anos.
Sim, sim.
Que em vez de tava lá, né?
Fazendo besteira.
É pra se ver. E depois diz que as pessoas são todas iguais, mas não são mesmo.
Não.
O menino que era o mais velho de uma família de 5 irmãos, além de ele mesmo comprar matérias-primas que vendia, também gastava o dinheiro que lucrava com coisas de criança, para ele e os irmãos menores. E às vezes, até mesmo mantimentos para casa. Arroz, feijão, macarrão, sal, farinha. A família era humilde, levava uma vida simples. A mãe era dona de casa e o pai era servente de pedreiro. E é claro que isso era motivo de orgulho para os pais, né?
Claro.
E o menino, naquela idade, 13 anos só, fazendo aquele tipo de empreendimento já. E segundo a mãe, o garoto fazia isso não porque alguém o obrigava ou mandasse trabalhar para ajudar nas despesas de casa. Não, ninguém falou para ele fazer coisa nenhuma. Queriam apenas que ele estudasse.
Pela vontade própria, isso é legal.
Isso, pastor. Ele fazia porque gostava de trabalhar. Porque, de fato, demonstrava ter um DNA de empreendedor. Uhum. Pois aconteceu que dia 28 de maio, ele estava no sinaleiro, vendendo as suas trufas,
sim,
como costumava fazer todo dia, quando uma mulher parou, assim, num carro e de uma só tacada, arrematou todo o seu estoque.
Olha aí,
olha, que benção.
Ele ainda tinha 20 trufas, pastor, 20. E como vendia cada uma por R$5,
uhum,
o valor total da venda foi nada menos que R$100. A deu mulher certo, abriu a bolsa, Mili, abriu a bolsa com a maior naturalidade,
uhum,
pegou uma nota de 100 e deu pro menino e pegou as 20 trufas. Levou toda a mercadoria,
nossa,
dele.
Que felicidade, hein?
Não,
menino, imagine, ficou parceiro.
Imagine como ficou feliz esse garotinho com numa
certeza,
tacada.
Com certeza.
Isso nunca tinha acontecido, nem parecido, né? E imagine, ele ficou feliz, até porque tinha terminado o serviço assim em 15 minutos.
Nossa,
o que é que ele fez? Antes de ir para casa, Mili, ele deu uma passadinha no mercado, uhum, para repor as mercadorias que seriam vendidas no dia seguinte.
Ah, sim, claro.
E foi aí que ele teve a grande surpresa.
Ai, não, Renato.
A nota de R$100,
ai, ai, ai,
dada pela sua mercadoria toda por aquela mulher, pasme, era falsa.
Nossa senhora.
Ai, Renato, não, isso não é possível.
Isso é muita,
Renato,
maldade.
Por favor.
Pior,
sinceramente.
Que, a nota de R$100 que levou todas as trufas que ele tinha para vender, 20, era falsa.
Meu Deus.
Que coisa horrível.
Olha, o menino ficou tão desgostoso,
arrasado,
que chegou a chorar na frente do gerente e do, também, segurança do mercado. Será que aquela mulher que passou a nota adiante sabia que se tratava de uma nota falsa?
É uma praga isso aí.
Sim, porque às vezes a falsificação é tão bem feita que qualquer, sim, um se engana. Então, numa dessas, nem ele sabia. É. Deu o golpe no menino, do modo mais inocente possível. Isso era possível, claro que era. Ou será que ela tinha feito aquilo de caso pensado? Já imaginando que, por ser um menino, seria mais fácil passar a nota falsa adiante sem dar na vista.
Mas com certeza, né?
Tem gente, pastor, que também se aproveita da situação.
Mas com certeza, uma criança.
É, e se está se aproveitando de uma velhinha, de um menino, de uma menininha.
É muita maldade.
Para esse tipo de pessoa não importa, né? Olha, ele chorou ao receber a notícia. Que a nota era falsa. Que não poderia comprar absolutamente nada com aquele dinheiro. O detalhe é que ele também queria comprar mantimentos para casa.
Mas, meu Deus, Renato.
Só que é como dizem, Rafa. Há males que vêm para o bem. Deus nunca fecha uma porta sem antes abrir uma janela.
Com certeza.
Se você também se indignou com essa história, com a atitude dessa mulher em relação a essa criança, que se aproveitou da sua ingenuidade para pagar pelo chocolate com uma nota falsa de R$100, uma coisa eu digo, você vai se emocionar com o desdobramento dessa história.
Mas termina, Renato.
Daqui a pouco. Vou terminar daqui a pouquinho.
Mas agora, por favor.
Às 7h45 daqui a pouco.
Que homem terrível.
Amanhã é tudo de bom.
Vai ser bacana o final. Vai ser
bacana. Amanhã, 98. 98 FM apresenta Retratos da Vida. Com Renato Gaúcho.
O menininho das trufas. Todo mundo, muita gente sabe, né?
Rapaz.
História desse menino, mas para quem não conhece ainda ou quer mais detalhes, saiba que assim que ele chegou ao supermercado e deu aquela nota de 100, e depois a moça aí chamou o gerente, viram que a nota era falsa, ele começou a chorar. O segurança do mercado, inclusive, chegou a contar para o jornalista lá que fizeram a cobertura, que percebeu que era realmente uma nota falsa, só de bater os olhos, porque era uma falsificação até meio grosseira. Mas que o menino realmente não sabia da procedência do dinheiro.
Puxa vida.
Ou seja, estava de inocente na história. Segundo ele, o garoto foi tão honesto que não quis levar a nota com ele. Preferiu deixá-la ali até para servir de alerta as meninas que trabalhavam nos caixas.
Que coisa triste. Olha que coração dessa criança, rapaz.
A mãe do menino, Rafa, também o defendeu, dizendo que ele não queria passar o dinheiro de um modo intencional, porque não sabia que se tratava de uma falsificação, e ainda acrescentou: meu filho é uma criança de ouro, que não faz nada de errado e nunca passaria uma nota falsa. Tanto que chorou depois de saber disso. A repercussão da história foi tão grande, comoveu tanta gente, que acredite quem quiser. Se a intenção da mulher que lhe passou aquela nota falsa era de aplicar um golpe, o tiro saiu pela culatra. Porque sensibilizou pelo infortúnio do menino, muitas pessoas iniciaram, inclusive, uma verdadeira onda de solidariedade.
Nossa.
E começaram a fazer doações em dinheiro para ajudar a família do menino.
Deus é maravilhoso.
Sem contar que ele também teve ofertas de cursos profissionalizantes sobre, olha só,
olha aí,
sobre o que ele sonhava.
Empreendedorismo.
Já pensou se tornar um empreendedor e agora com curso? Para conseguir realizar o seu sonho de seguir na carreira. Uma rede de franquias de vendas de chocolate também entrou em contato para enviar um presente ao menino que perdeu todas as trufas que vendia em razão da nota falsa. É por isso que não devemos desanimar nunca, gente.
É.
Esse é mais um exemplo de que quando desanima, a gente está menosprezando talvez uma coisa maior que, né? Quem sabe esteja ali adiante. E que não percamos a fé na humanidade, porque as pessoas, isso é uma frase quase minha, porque eu digo sempre, não são todas iguais, mas não são mesmo.
Sim.
E por mais que desanimemos, porque tem acontecimento que realmente a gente sabe tudo isso, mas tem acontecimento que o negro fica tão, sabe, sem norte, que tu acaba perdendo a fé em tudo, né?
É.
Graças a Deus que depois a gente se recupera, né? E a gente sabe, né, que tem muita gente mal intencionada, que ficam criando golpes, enquanto outros, como esse menino, trabalham, mas ficou muito claro que a gente não deve perder esperança em Deus, na vida e, sobretudo, no semelhante, porque, vou repetir, nem todas as pessoas são iguais.
Muito bom.
Deus abençoe, né?
Amém.
Aqueles que ajudaram, Deus abençoe todos aqueles que estão nos ouvindo.
Eu não sei.
O Espírito Santo pode estar.
Eu não sei, pastor, quantas trufas ele ganhou, mas foi um monte. Não foi pouca.
É o lado bom da história.
Tomara, vai ter bastante material para trabalhar.
Vai, vai.
Amém. Agora, senhor, tá difícil o negócio aqui. 8:01 em Curitiba. Daqui a pouco.
Peraí, vamos do lugar.
Daqui a pouco tem. Vamos tentar, né? Daqui a pouco tem Romance no Ar às 8:30 da manhã, na sessão A Música da Minha Vida. Isso. 8:20, vão cantar o parabéns.
Vamos.
Quem tá de aniversário hoje, Milia?
Bora falar dos aniversariantes. Hoje, quem completa idade nova nessa sexta-feira é o Antônio Paulo Serafim do Alto Boqueirão.
Parabéns, Toninho.
É nóis.
Ele tá fazendo 67 anos.
Aí, guri.
Nessa sexta-feira. Tem também o Breno Otávio Lemes de Oliveira.
Breno.
Do Sítio Cercado.
Parabéns.
28, Anem.
Parabéns, 28.
Ah, coisa boa. Dainá Mariana Nunes Rodrigues, do Portão.
Parabéns, querida.
Fazendo 27 anos.
Ai,
tem a Evelise Faria Santiago da Barreirinha. Hoje completando 39 anos.
O professor tá bom também.
A Gislane Machado Rocha, do SIC.
Alô, Gi.
28 anos. Ah, hoje também temos aqui, deixa eu ver, eu acho que é isso mesmo, ó, tá aqui na minha lista, o Jorge Luiz Simão, do Tarumã. Aqui tá dizendo que ele tá completando 4 anos.
Quatro aninhos,
neném.
Experiente.
Carla Natiele Andrei, do Tingui, 33 anos.
Ah, meus 33.
Lucas Ferreira Leite, do SIC, hoje tá completando 31 anos.
Parabéns.
A Poliana Lindice, olha, Poliana Lindice. Disse Campos, do Centro, 38 anos.
Parabéns.
E também o Silvanei Antônio da Silva, de São José dos Pinhais, fazendo seus 22 aninhos.
Tá novinho,
feliz
tá
aniversário,
tá
parabéns.
Bom, tá bom dia, meu querido Romildo, do bairro Alto, que não tá de aniversário, mas deixou uma charadinha. Eu vou deixar pra amanhã, que eu já fui muito, meu Romildo. Mas é muito bom isso aqui que eu vou fazer pro Capitinga amanhã. Não olhe por cima aí, Capitinga.
Deixa eu ver.
Não.
Ai, 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 cotovelada não vale.
Ai, não vale. Não foi cotovelada, ficou cascudo.
98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Na história de Mauro e Célia, que começamos a contar ontem, aquela história do filho que eles haviam tido, isso 10 anos atrás, ele agora já casado, ela querendo que ele fosse até Ponta Grossa para poder conhecer o menino e conversar. Ele ficou imaginando, e já querendo ir até para conhecer o moleque, o que que ele ia dizer à sua esposa. Eu conhecia a Luciana. Ela não ia deixar. Ia ficar me enchendo de pergunta, querendo saber o que que eu ia fazer em Ponta Grossa. Aliás, era até capaz de se convidar para ir junto. A Célia disse que tinha desistido de me botar na justiça, porque até isso ela tinha ameaçado uns dias antes. Mas que para isso eu teria de ir até onde ela estava, lá em Ponta Grossa, para conversar e chegar a uma solução pro caso do menino. Segundo ela, queria conversar comigo e tinha de ser pessoalmente. E olha, eu insisti tanto que ela me dissesse o que queria conversar por telefone mesmo, mas ela não quis. E diante da minha insistência, falou uma coisa que me deixou até de cabelo arrepiado. Ou você prefere que eu vá até aí, Mauro, em vez de você vir até aqui? Hum? Você que sabe. Já pensou eu batendo aí na tua porta, com o nosso filho do lado, tua mulher atendendo e querendo saber do que se trata? Você que sabe, ou você vem, ou eu vou até aí. Repito, eu fiquei apavorado. Sabe, até porque, depois que essa mulher desligou o telefone, e depois dessa ameaça, eu fiquei ali pensando no que ela tinha falado, sabe, de ela vir a Curitiba, fiquei empolvorosa, imagine. Minha mulher não estava nem sabendo de nada ainda. Porque eu ainda não havia tido coragem de contar, justamente porque queria fazer o DNA primeiro, ter certeza de que eu era realmente o pai. Não queria jogar bomba lá em casa e depois descobrir que tudo não passava de uma farsa. Resumo, na sexta-feira, ela me ligou de novo. E deixamos tudo acertado. Ficamos de nos encontrarmos no sábado, num determinado horário e lugar pré-combinados, no centrinho de Ponta Grossa. Nem comentei nada com a minha mulher, para ela não passar o dia todo, sabe, me atucanando. Conversei com o meu chefe, expliquei a situação e ele me deu o dia de folga, de modo que às 10 horas da manhã peguei a BR rumo a Ponta Grossa. Eu não conhecia quase nada por lá. Mas com a ajuda do GPS, acabei chegando direitinho no endereço. Pelas tantas, ela também chegou. E olha, eu tive até uma surpresa ao vê-la. Ali diante de mim, imagine. Mais de 10 anos tinham se passado. E de repente, estávamos ali, um diante do outro. Claro que ela tinha mudado. Assim como eu tinha mudado também. Mas ela continuava bonita. Mesmo sorriso, mesmo olhar. Ficamos ali durante algum tempo, em silêncio, olhando um para o outro, até que ela abriu os braços assim, como se estivesse me convidando para um abraço. Não vai me cumprimentar, Mauro? Olha, trocamos aquele abraço que foi mais comprido e mais caloroso do que eu imaginava que seria. Ela me apertou assim contra seu corpo e demorou para soltar. Depois eu perguntei do menino. Até porque ela havia dito que ia levá-lo junto para que eu pudesse conhecê-lo. Mas aí veio com uma desculpa de que o menino não estava muito bem, estava meio gripado e ela achou melhor não sair com ele para a rua. Tinha ficado na casa aos cuidados da sua irmã. Falei que não tinha problema, que a gente podia ir até a casa da irmã dela para eu poder ver o menino. Mas aí ela começou a inventar uma desculpa atrás da outra. Falou que queria conversar comigo, que eu ia ter todo o tempo do mundo depois para conhecer o Luiz Fernando. Para resumir, acabamos indo almoçar num restaurante que ficava ali perto. E olha, eu fui até lá. Cheguei a pedir o dia de folga pro meu chefe. Ou seja, fui pensando que ela quisesse falar alguma coisa séria comigo. Só que, para minha surpresa, ela ficou ali comentando do passado, relembrando os tempos em que a gente ficava junto. A noite em que nos conhecemos, naquela festa de igreja em Campo Largo, chegou a recordar a nossa primeira vez dentro daquele carro, numa rua deserta. Porque a nossa primeira vez foi exatamente assim, dentro do meu carro. Para ela, inclusive, foi naquele dia que ela tinha engravidado. Apesar de termos ido para a cama outras vezes. Sabe, aos poucos, eu, sei lá, ela ali falando daquelas coisas, aquelas recordações, eu fui meio que entrando no clima. E passei também a relembrar algumas situações que a gente tinha vivido. Olha, a certa altura, até rir a gente riu. De repente eu senti que o clima tinha mudado. A gente começou a se olhar, para encurtar a conversa, ela tinha me chamado para a gente conversar sobre a situação do nosso filho. Para eu conhecer o menino, inclusive. Mas não foi isso que aconteceu. Em vez disso, envolvidos naquela atmosfera romântica, de lembranças, acabou não dando outra. Passamos a tarde nos braços um do outro, trancados numa suíte de motel. Dá para acreditar? Não dá, né? Mas foi exatamente isso que rolou. Fui para uma coisa e acabou acontecendo outra bem diferente. Sabe, não sei nem explicar. Foi acontecendo até que no fim. E a verdade é que voltei para Curitiba sem conhecer o meu filho e também sem saber o que a Célia queria conversar comigo sobre ele. Quer dizer, se é que ela realmente tinha alguma coisa de importante para contar, porque o que me pareceu foi que, não sei. Até porque se eu disser que não gostei de fazer amor com ela, não estaria sendo sincero. Gostei e não foi pouco. Até porque, repito, ela continuava sendo uma mulher bonita. Tanto que voltei o trajeto todo pensando naquilo que tinha acontecido naquele motel. Eram 8 horas da noite quando cheguei em casa. Minha mulher já preparando a comida. Sabe quando você não consegue nem... Sei lá, eu fiquei tão sem jeito. Até porque minha mulher, ela sempre foi muito desconfiada e... À medida em que fui chegando perto de casa, foi me dando aquele tremor, aquele medo. Quase 8 horas da noite, repito. E ela preparando o jantar, e eu fui direto pro chuveiro. Não queria chegar com cheiro de outra mulher, imagine, já tinha tomado banho lá no motel, mas fui pro banheiro para tomar outro. De medo, tudo de medo de repente trazer o cheiro da Célia. Algum resquício do perfume dela no meu corpo ou na minha roupa, com medo da Luciana ficar desconfiada. O problema foi que a Célia tinha feito uma coisa e não me avisou. Como que eu ia imaginar? Quando que eu ia imaginar? Podia ter me avisado. Ela tinha colocado uma foto do Luiz Fernando no bolso da minha calça enquanto eu tomava banho lá no motel. E não me falou nada. E como sempre acontece nesse tipo de situação, não chamo de Lady Murphy, pro meu azar, minha mulher acabou encontrando aquela foto no bolso da minha calça no dia seguinte, quando foi lavar a roupa. Ela costumava fazer isso mesmo, olhando os bolsos para ver se tinha algum papel, até dinheiro às vezes. E acabou encontrando a bendita foto. Tava amassadinha, porque, claro, tava no bolso de trás, e eu tinha vindo sentado, dirigindo, de Ponta Grossa até Curitiba. Mas não fazia nem ideia daquela foto. Estava ali, na sala, brincando com a minha filha, quando minha mulher apareceu no corredor com aquela cara esquisita. Colocou assim uma das mãos na cintura, coisa que fazia quando estava brava, e com a outra me estendeu aquele retrato. Escuta, que foto é essa? Foto? Sei lá que foto. Como que foto, Mauro? Essa aqui, esse menino. Sabe quando você fica branco? Na verdade, acho que fui passando de uma cor para outra. Quando olhei para a cara daquele moleque, fiquei todo atrapalhado, porque imediatamente desconfiei do que se tratava. Embora, repito, aquela louca não tivesse me avisado. Me enrolei todo. Primeiro pela emoção de ver o rostinho daquele que podia ser meu filho. E depois, porque a Luciana estava ali, me enchendo de pergunta, me fuzilando com o olhar e eu sem saber o que falar. Eu fui obrigado a inventar uma mentira. Disse que era filho do meu colega de serviço. Que ele tinha me mostrado lá no... E eu devia ter colocado aquela foto no bolso, assim, sem querer. Claro que ela não acreditou. Mas o que eu podia dizer, meu Deus? Naturalmente que ela não acreditou. Não é boba. Ficou me olhando atravessado o dia todo. Olha, fiquei praguejando em pensamento contra a Célia. Ela não podia ter feito aquilo comigo e sem me contar. Parecia até que tinha feito de propósito, só para complicar minha vida. De todo modo, acabou ficando naquilo. Imagine a minha emoção ao ver aquele retrato daquele que, repito, podia ser meu filho. Fiquei olhando para o rostinho dele, procurando algum traço meu, da minha família. E depois daquele acontecimento, fiquei ainda mais decidido a fazer aquele teste de paternidade para saber se o menino era meu mesmo. E é claro que só podia ser. A Célia não seria capaz de mentir para mim. Não uma mentira tão cabeluda e depois de tanto tempo. Ela só podia ter me avisado que tinha colocado aquele retratinho no meu bolso. A não ser que, repito, isso era bem provável, já tenha feito aquilo de caso pensado. Para minha mulher achar antes de mim e fazer a gente brigar. À noitinha ela me ligou, só que eu não atendi. Quando vi que o prefixo era lá de Ponta Grossa, desliguei até o aparelho, até porque minha mulher estava ali perto. Ela naturalmente ficou me olhando com aquela cara de desconfiada, querendo saber quem é que estava me ligando aquela hora. No dia seguinte, a Célia ligou de volta. E é claro que eu lhe dei a maior bronca pelo fato de ela ter colocado a foto do menino e não ter me falado nada. Contei para ela que minha mulher tinha achado e tinha dado o maior rolo. Ela nem deu bola. Apenas perguntou o que eu tinha achado do rostinho dele, do nosso filho. Foi assim que ela se referiu ao menino. Eu já todo emocionado falei: é um menino bonito. Você está de parabéns, Célia. Coitou bem dele, pelo jeito, né? Aliás, a gente precisa ver logo aquela questão do DNA, daquele exame. Mas de novo essa história, Mauro. Pelo amor de Deus, o filho é teu. Pode confiar em mim. Vai ficar gastando dinheiro aí com teste de paternidade sem necessidade nenhuma? Cada vez que eu falava nesse teste, ela ficava brava comigo, como se eu precisava fazer. Enfim, conversamos até que no fim, ela falou que nos dias seguintes, eu teria uma surpresa bem grande que ela ia preparar, que era para eu ficar esperando. Imagine a minha curiosidade, né? Principalmente porque ela não quis me contar o que era. Até que dali duas semanas, um sábado, acredite quem quiser, ela me ligou já dizendo... Não queria vir a Curitiba, mas que já estava por aqui. Imagine o meu susto. Mas, meu Deus, sério, o que você veio fazer aqui? Ué, vim te ver. Deu vontade de te ver de novo. Por quê? Você não gostou? Vai dizer que não ficou com pelo menos um pouquinho de saudade de mim? Ela queria me ver. E o pior é que eu não posso negar. Desde que tínhamos passado aquela tarde juntos, lá em Ponta Grossa, eu também tinha ficado pensando nela mais do que deveria, nela e no nosso filho. E o fato é que mais uma vez passamos a tarde um nos braços do outro, exatamente do mesmo jeitinho que tínhamos feito lá em Ponta Grossa. Pedi dispensa e nem voltei para a empresa depois do intervalo do almoço, tudo para ir um encontro da Célia. Depois que fizemos amor, ela chegou a comentar que estava pensando seriamente em vir morar aqui em Curitiba, sair lá de Ponta Grossa. Porque as coisas lá não andavam muito bem. E desse modo, eu também poderia ficar mais perto do meu filho, conhecê-lo melhor. Perguntou o que é que eu achava. E eu, meio incerto, meio confuso, falei que seria bom. E foi então que ela me fez aquela proposta. Sabe, Mauro, eu estava aqui pensando. Você podia me ajudar, né? Te ajudar? Como assim? Ué, com aluguel, por exemplo. Com aluguel? Puxa vida, sério, eu não sei. A minha situação também não é lá das melhores. Ah, que é isso? A gente encontra alguma casinha aí, bem em conta. Você sabe que eu não ligo para luxo. O importante é ter um teto para mim e para o nosso filho, né? Olha, se você me ajudar, nem precisa pagar aquela pensão que eu te falei, lá dos anos atrasados. Fica elas por elas. O que é que você acha? Olha, ela começou a falar disso e não parou mais. E quanto mais ela tocava no nome do menino, que era mais por ele do que por ela, que ela queria vir embora pra cá, aos poucos, não sei, eu fui meio que amolecendo, me deixando dobrar, até que quando vi, já tinha concordado. Eu sei, devia ter insistido naquele teste do DNA primeiro, para só depois pensar em outros planos. Só que ela acabou me convencendo. Foi me enredando naquele joguinho de sedução, até que no fim, acabei concordando. Para resumir, algumas semanas depois, ela realmente acabou voltando para cá. Eu estava tão confuso, sabe, tão confuso. Só que, ao mesmo tempo, orgulhoso e posso dizer, até feliz, porque tinha aquele outro lado, meu filho. Um filho que eu tinha e que eu, de cuja existência eu não sabia até poucas semanas atrás, mas era meu filho, sangue do meu sangue. Pelo menos eu achava. E pretendia, mesmo que demorasse um pouco, fazer aquele exame para ter a certeza absoluta. Só que nessas alturas, eu já estava quase com 100% de certeza, sabe? Era meu filho. Eu, no fundo, eu sabia que era. Agora, como ela estava morando aqui, a gente também podia se encontrar sem precisar gastar dinheiro em motel, por exemplo. E foi isso que acabou acontecendo. A gente começou a se encontrar, a passar às vezes da tarde juntos. Eu inventava uma desculpa, depois inventava outra. O fato é que o que não me deixou muito feliz é que ela veio, mas não veio sozinha. Além do nosso filho, ela trouxe também a irmã para morar com ela. Sabe, eu fiquei tão... Porque ela não chegou a me avisar que traía a irmã. Na minha cabeça, era só ela e o menino. Só que não. Quando fui buscá-las na rodoviária, estavam realmente ela, o menino e a irmã. No fim, acabei fazendo tudo no meu nome. Contrato de aluguel, água, luz. Deixei tudo no jeito. Ela só chegou com a mudança e se instalou. Foi no dia em que se mudaram que eu finalmente conheci o Luiz Fernando pessoalmente. Só que naturalmente foi uma aproximação assim difícil, porque ele se mostrou arredio. Não me deixava chegar perto por nada. Não nego que fiquei emocionado quando o vi. Imagine, eu tinha um filho de quase 10 anos e ainda não conhecia. Quando o abracei pela primeira vez, olha, eu quase chorei, tive de me segurar para não chorar. Só que repito o que já disse, ele ficou o tempo todo meio que fugindo assim de mim, ficando longe. Não permitia uma aproximação. O fato é que, apesar de eu querer ter feito aquele bendito teste de DNA desde o comecinho, aos poucos eu fui deixando aquela história de lado. A Célia foi me convencendo de que não era necessário, que eu ia gastar um dinheiro à toa. Passei a ajudá-la em tudo. Não só financeiramente, mas, repito, em tudo, em casa. Tinha de rebolar. Para minha mulher não desconfiar de nada. Só que, repito, minha mulher nunca foi boba. E desconfiada, ela já estava. Só não sabia o que estava acontecendo. O fato é que passei a viver uma vida dupla. Me tornei, mesmo sem condições, o provedor de duas famílias ao mesmo tempo. Pedi até um aumento para o meu chefe no serviço, porque o salário que eu ganhava não estava sendo suficiente. Eu já tinha pedido até dinheiro emprestado. Até empréstimo eu já tinha feito. Mas a verdade é que, apesar de tudo, sabe, é uma coisa que não dá nem para explicar, né? Apesar de toda a dificuldade, do aperto, eu estava me sentindo feliz. Aquele menino, por exemplo, tinha trazido tanta alegria para minha vida, mesmo ele sendo daquele jeito. Principalmente depois que ele passou a se soltar assim um pouco mais na minha presença. Até de pai, a certa altura, ele começou a me chamar. Imagine a minha felicidade. Sei que era difícil para ele, até porque vamos convir, né? Do mesmo modo que ele caiu de paraquedas na minha vida, eu também tinha caído na vidinha dele. Eu era o pai que ele não conhecia. Quando ele fez aniversário, lhe dei uma bicicleta de presente. E pensem na alegria desse moleque. Sabe, eu fiquei tão emocionado, me culpando até por tantos anos de ausência na vida dele. Foram anos que nós dois perdemos tudo aquilo que pai e filho podem curtir durante o crescimento de uma criança. Mas é como dizem, né? Antes tarde do que nunca. Apesar de tudo, sei do enorme problema que tenho nas mãos. Não vou poder levar essa história em segredo durante muito tempo. Uma hora ou outra, vou ter de abrir o jogo com a minha mulher e com a minha filha. Uma hora ou outra, elas vão ter de saber. E é claro, o mais aconselhável seria saberem de tudo pela minha boca e não pela boca de terceiros. Só que, cadê coragem, meu Deus? Cadê coragem? Eu tenho medo das consequências, de acabar perdendo a Luciana, a convivência com a minha filha. E, por outro lado, me sinto tão covarde, tão cafajeste, por estar vivendo esta vida dupla que, juro por Deus, eu não queria estar vivendo. Só que as coisas foram acontecendo até que, de repente, eu estava no meio dessa coisa que parece... Tenho pensado tanto, tenho procurado uma solução, mas eu penso e não aparece solução nenhuma. E os dias vão passando. Não foi por minha vontade que eu entrei nesse jogo perigoso. A vida me colocou nesse caminho sem volta. Só que agora eu não sei o que fazer. Me encontro diante de uma encruzilhada. Esta é que é a grande verdade. E sei que tenho de tomar uma posição, cedo ou tarde, escolher que caminho seguir. Será que abro o jogo com todo mundo? Conto para minha mulher que eu tenho outro filho? Ou continuo mentindo para ela, vivendo essa vida falsa, mesmo sabendo que mentira tem perna curta e uma hora ou outra posso acabar me estrepando? O que faço, meu Deus? Eu não sei. Eu tenho pensado Às vezes passo horas e horas me virando de um lado para o outro na cama sem conseguir conciliar o sono, só pensando nisso e não encontro resposta. Será que eu abro o jogo mesmo correndo esse risco? Conto para a Luciana que eu tenho outro filho? Ou continuo levando essa vida dupla? Mesmo sabendo, repito, que mentira é uma coisa que não se sustenta durante muito tempo. E uma hora ou outra, eu vou acabar me estrepando, me dando mal, tanto com a minha esposa, quanto com a outra, com a minha filha e com esse filho que chegou tão de repente na minha vida.
I'll always remember. It was late afternoon. It lasted forever and ended so soon. Yeah. You were all by yourself, staring up at a dark gray sky.
Da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM às 8:30 da manhã, todos os dias de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de contá-la nesse espaço, escreva para a Música da Minha Vida e remeta o seu relato através do e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.